Voltamos então aqui com o CBN Campinas e recebendo nos estúdios da CBN Campinas a ex-vereadora aqui da cidade, delegada Terezinha, e que é pré-candidata pelo PTB à Prefeitura de Campinas nas eleições neste ano. Queria agradecer a presença da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Muito obrigada, Flávio Paradella. Eu que agradeço essa oportunidade, porque o seu programa realmente é imbatível, né? A CBN, eu acordo com a CBN em casa e você imagina como eu amo de paixão esse meio de comunicação, né? Para mim é imbatível. Me desculpe, até parece que a gente está aqui para chamar atenção, mas não é isso, não. A CBN tem se mostrado imparcial na política, na condução das políticas públicas, das discussões, e eu acho isso de extrema importância no mundo atual.
Delegada Terezinha, senhora que foi por um bom tempo uma das únicas vereadoras, né, aqui do, quando a gente fala, do sexo feminino, na Câmara de Campinas, extremamente ativa. A gente pega aqui nos últimos anos, pelo menos na última década, a gente não percebia essa atividade política mais pujante da delegada Terezinha. E agora, voltando a esse cenário e querendo disputar, na verdade, não a vereança, mas o Palácio Jequitibás. O porquê disso?
Olha, às vezes eu também me pergunto, né? Porque eu sou uma pessoa profissionalmente estabelecida, me aposentei já há algum tempo, sou delegada de polícia aposentada, você sabe, leciono na Academia de Polícia Civil, sou uma pessoa que podia estar em casa, né? Curtindo marido, filho, neto, gato, cachorro, planta e tudo aquilo que eu adoro, mas eu acho que existe, assim, um dever moral, né? A política não é para todo mundo. A política é para aqueles que entendem a importância de se atuar pelo próximo, porque a política é isso, né? A possibilidade de você multiplicar as boas ações. E eu não poderia realmente ficar em casa, assim, eu não sou essa pessoa, né? Eu desde de criança sou muito ativa. Então, eu não é que eu voltei, na verdade, foi um chamado, eu fui convidada a voltar para a política e com esse desafio que é ser pré-candidata a prefeita numa cidade como Campinas.
A senhora falou de uma necessidade, um chamamento até moral. O que mudou? O que deu esse estalo? E ainda mais para disputar, não partir para a Câmara Municipal, mas buscar sim o Palácio de Jequitibás.
Sabe, Flávio, eu nunca abandonei a luta pelo meu semelhante, até porque uma das disciplinas que eu leciono na Academia de Polícia é Direitos Humanos. O que mudou é ver a necessidade de mudança, de cuidar do próximo, cuidar da população, né? A nossa, eu vou envelhecer aqui. Eu quero envelhecer numa cidade onde ao menos eu consiga ter qualidade de vida. E o político tem que pensar na dignidade humana. Em primeiro lugar, o ser humano. Em primeiro lugar, a população. Aqui moram meus filhos, moram meus netos. E o que eu quero para eles no futuro? Eu quero para qualquer pessoa da nossa cidade. A comunidade é isso. É você lutar por ela. Eu todos os dias acordo com notícias assim muito tristes da nossa cidade, principalmente na área da saúde. E eu venho com uma proposta de trazer para Campinas um choque de gestão, né? Eu diria a você que eu quero uma tropa de elite, né? Usando aqui o jargão policial, na política de Campinas. Porque a gente precisa trabalhar Campinas com a pujança que ela tem. Uma cidade que tem que ser uma cidade inteligente. Nós temos que estar antenados nas novas tecnologias para que você possa prestar um serviço eficiente, né? O funcionalismo público em Campinas tem sido tão maltratado. E quem é que é o prefeito lá na ponta? Qual é o braço do prefeito? É o funcionário público. Ou você o trata com dignidade, com respeito e dá a ele as condições mínimas de trabalhar. Porque eu sou funcionária pública, agora aposentada e na ativa como professora da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Então eu vejo assim, se você não der ao funcionário público condições de trabalhar, como exigir dele eficiência ou um serviço eficaz? Né? Então eu tenho essa coisa comigo assim, de querer resolver as coisas. Como delegada, eu tenho fama de mandona, né? Mas é o cargo. Agora, eu também, como mulher, eu digo o seguinte, homem bravo é determinado, mulher brava é louca. Precisa acabar com esse negócio, mulher tem capacidade de gerir de outra forma. Eu tenho outras formas de enxergar as coisas. E eu quero trazer essa visão de mulher, de mãe, de vó, de esposa, de filha. E de uma pessoa que nunca ficou acomodada diante daquilo que ela não acha correto. Eu sempre reagi às injustiças e eu acho que eu sou essa pessoa, Flávio.
A senhora fala sobre uma ruptura, né? Até mudar o que está aqui na Prefeitura de Campinas. É claro que eu não posso desvincular do próprio partido, o PTB. E o partido, o PTB, teve vereadores que ao longo dos últimos anos nunca foram oposição. Por exemplo, Jorge Schneider é um vereador do PTB. Sempre foi situação, passando Hélio de Oliveira Santos, Pedro Serafim e agora Jonas Donizete. Mesmo Thiago Ferrari, que migrou para o PTB, faz parte também do governo na Secretaria de Educação. Como fazer uma ruptura se o partido faz parte do governo?
Bom, deixar claro que o Partido Trabalhista Brasileiro não faz parte do governo Jonas. As pessoas que não concordam com essa postura do PTB, que não é local, o PTB no estado de São Paulo está lançando candidaturas próprias à prefeitura em mais de 500 municípios. Então, estas pessoas que não concordam com essa nova diretriz do partido a nível nacional, estadual, estão saindo. Agora, se por conveniência pessoal ou não, eu não posso responder. O que eu posso te dizer é que o PTB de Campinas mudou. E nós teremos pré-candidata à prefeita, se Deus quiser, serei eu esta candidata, só as convenções que vão confirmar. Mas eu acho que cada um é livre para escolher o seu destino. Alguns ainda não abandonaram o partido e eu só vou saber disso quando eu tiver acesso a todas as informações do partido. Uma coisa eu falo para você. O partido que não tiver candidato majoritário dificilmente elegerá vereadores. Então, os pré-candidatos aos vereadores devem sim buscar partidos onde hajam candidatos majoritários.
E hoje, qual é a visão ideológica e também política do PTB que a senhora então vai encabeçar, se a convenção a escolher como uma candidata à prefeitura aqui de Campinas?
Olha, eu costumo dizer assim. A questão ideológica não pode ser superior às necessidades da população, porque o político, ele é o gestor do dinheiro, do seu dinheiro, do meu, que também pago o meu imposto, então pago também meu salário. Então, nós não podemos deixar que ideologias sejam mais fortes do que gestões. Eu não sou uma pessoa de esquerda e nem de direita, ou nem de extrema esquerda e nem de extrema direita. O PTB é um partido que surgiu como de direita, né? E hoje é um partido de centro. Então, existem muitas coisas boas de ambos os lados e muitas coisas ruins de ambos os lados. Como eu te disse, eu sou humanista, eu sou uma pessoa que amo o próximo. Então, eu não me colocaria como esquerda ou direita, e sim como a gestora. Né, a gestora pública que leva em conta o que é melhor para que a sua população tenha qualidade de vida e dignidade. Porque uma das coisas mais importantes para o cidadão é tratá-lo com dignidade. Né? E por isso a disciplina direitos humanos para mim na Academia de Polícia sempre foi muito importante, é uma das áreas que eu atuo, porque eu realmente não gosto de tratar as pessoas de forma diferente. Se dependesse de mim, todos teriam acesso da mesma forma ao trabalho. Porque o trabalho... Meu pai, ele era um homem da roça, foi prefeito em Minas, e ele dizia: o trabalho dignifica o ser humano. E é verdade. Com trabalho, você não precisa implorar um atendimento precário na saúde, você não precisa implorar uma vaga numa creche. Se você tem trabalho, no mínimo, você paga as suas contas. Né? E eu acho que isso é que traz dignidade ao cidadão. Não vou ficar nessa de ideologia, não. Até porque eu sou bem polêmica nisso, né?
E questão de gestão. A senhora falou de mudar essa gestão, fazer um choque aqui em Campinas. O que seria esse choque? Por quê? De um lado, você tem todo o atendimento... Saúde, atendimento da educação, são os dois maiores orçamentos da Prefeitura de Campinas. E o terceiro é o Camprev, é o pagamento dessas pensões e aposentadorias. Como fazer esse choque de gestão, trabalhar com o funcionalismo, que a senhora já citou aqui, mas também diminuir a carga de tributos? Como equacionar isso?
É de uma complexidade muito grande, mas geralmente os desafios me movem, né? E não me removem. E quando eu falo para você de uma tropa de elite, é que, em primeiro lugar, não existe como gerir uma cidade sem pessoas capacitadas tecnicamente para isso. Eu vou reduzir drasticamente o número de comissionados. Se for necessário, o que se gasta com comissionado, nós vamos investir em funcionários públicos para trazer segurança. Você imagina que na área da saúde tem funcionário público que fecha a porta da unidade num determinado horário porque tem medo de ser atacado, ser agredido, né? Então, primeira coisa, rever a questão de comissionamentos. No meu governo, não haverão cargos apadrinhados. As pessoas terão que ter capacitação técnica, porque isso é importante. Como é que uma delegada de polícia poderia ter planejado uma operação, uma ação sem logística, sem técnica, sem planejamento? Agora, primeira coisa que eu preciso fazer, montar um batalhão de elite com técnicos que eu pretendo buscar na Unicamp, na PUC, na Mackenzie, na São Leopoldo Mandique, na IESCAMP, enfim, nesses centros de formação de pessoas, né, intelectas e técnicas, para que possa me ajudar, porque seria um absurdo eu dizer para você que eu sei tudo. Né? Se você perguntar, na cozinha, sim, na cozinha eu faço qualquer coisa. Criar filho também, sei criar filho. Criei 3, 4 netos e a vida vai. Mas a gente tem que entender que uma das funções do delegado é delegar. E ai do gestor público que não delegar atribuições e não cobrar eficiência. Sabe o que eu estou pensando na área da saúde? Eu vou pôr um gabinete de crise dentro do meu gabinete. Eu quero um médico gerenciando a Secretaria da Saúde e quero ele do meu lado, me explicando por que disse aquilo. Porque eu visitei recentemente o pronto-socorro infantil do Hospital Mário Gatti, eu filmei e fotografei. Aquilo não é tratar com dignidade uma criança internada. Me desculpe, não é crítica, mas a minha maneira, eu entro lá e não gosto. Eu dou aula na FEBEM, entro na FEBEM e não gosto. Entro num pronto-socorro do Mário Gatti, um pronto-socorro infantil, onde as pessoas que não têm convênio vão deixar suas crianças e não gosto.
Até pegando esse gancho que a senhora disse...
Não sei se eu respondi,
tá? Sim, claro, mas criando um gabinete de crise, pegando exatamente esse ponto, tem um médico do lado. Por exemplo, hoje o prefeito Jonas...
Não é só
tem,
um médico, é um médico gestor.
Sim, tem um secretário de saúde que é um médico, um dos médicos mais importantes lá da Unicamp, também do HC, Dr. Carmino de Souza, que foi também secretário estadual. E um homem muito próximo do próprio prefeito Jonas. O que mudaria ter esse médico num gabinete de crise dentro do gabinete do prefeito? Se hoje, com o médico, a senhora cita esse ponto aí do Mário Gatti.
Eu não posso desqualificar quem lá está, mas alguma coisa está errada, porque quem está na ponta está vendo. Né? Eu, por exemplo, quero ser uma prefeita que vai para a periferia, que conversa com as pessoas. E quero lembrar aqui a figura do prefeito Toninho, porque com ele eu sentava ali no Palácio dos Azulejos e despachava com as pessoas passando, conversando, cumprimentando. Qual é o problema do gestor público? Primeiro, alguma coisa está errada. Eu sei o que é. Não, o orçamento da saúde é um dos maiores, é o maior, né, da atual administração, mas nós temos gargalos. Né? Então, nós temos que fazer, temos que ter um diagnóstico da saúde. Onde está o gato? Alguma coisa não funciona. E outra coisa também, você me desculpe, sem querer desmerecer, eu gosto do Carmino como pessoa, um excelente profissional, mas nós tivemos um escândalo envolvendo a saúde e o secretário estava aí. Né? Então, a gente precisa, talvez, ter 1000 olhos para a questão da gestão pública.
E pré-candidata, queria saber da viabilidade dessa candidatura partindo com um partido que a gente pode considerar até médio, não, dos grandes, e também da senhora, que volta. A senhora mesmo, você não estava longe, mas aos olhos do público, do eleitorado, a senhora está voltando a esse cenário político. Qual a viabilidade que a senhora entende para essa candidatura?
Eu acho que o povo brasileiro acordou para a política nacional. Nós tivemos nas últimas eleições um recado da população. Estou de olho. Não aceito mais o que tinha antes. Eu acho que hoje a pessoa, a história, o passado, a credibilidade da pessoa é importante para uma eleição. Nós temos as redes sociais que permitem a ampliação das suas propostas. Nas eleições de 2008, quando eu não fui reeleita, eu não tinha braço para fazer campanha. Eu não consegui sair de um reduto pequeno. Não tinha mídia, não tinha propaganda de grandes proporções. E eu acho assim, primeiro, é um partido com conquistas sociais que a população talvez nem se lembre. A CLT surgiu no PTB, né? A Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce. Então, o PTB, ele tem uma história de lutas sociais muito importante. Então, eu estou muito confiante, porque, veja bem, de repente, numa pesquisa, apareço em terceiro lugar, estando afastada há 10 anos, como você acabou de falar. O que significa isso? Né? Não quero eu fazer a pergunta aqui para o repórter, né? Mas dizendo que eu também sou jornalista e, como te disse, já trabalhei em rádio. Mas o que mudou? Mudou a mentalidade da população. Queremos pessoas boas e competentes na política. E eu trago para a política os meus valores, a minha honra, a minha dignidade, a minha capacidade e coragem. Porque, como disse o deputado Campos Machado na minha posse, é preciso ter coragem, porque nós vamos estar num embate direto com a máquina. E você sabe que isso ainda tem um peso na população menos esclarecida. Mas eu acredito muito que o povo campineiro está cansado. E eu me proponho a ser essa voz, esse braço do município para ajudar a nossa cidade.
Delegada Terezinha, que é pré-candidata pelo PTB aqui à Prefeitura de Campinas. Queria agradecer a participação da senhora no CBN Campinas. Gentileza aqui de atender novamente a CBN.
Muito obrigada, Flávio. Dizer que tenho um carinho enorme por seu pai, porque acompanhou demais a minha carreira. Estivemos juntos aqui nesse mesmo estúdio. E dizer que é uma oportunidade ímpar e que agradeço e estou à sua disposição para aquilo que a CBN precisar.
Muito obrigado.